Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional ainda precisa ser aprovada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Transportes. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede agilidade nas obras de pavimentação da BR-030 no trecho entre Cocos e Mambaí, município de Goiás. Na opinião do deputado, a obra é fundamental para reduzir os custos do frete e impulsionar o escoamento da produção agrícola regional.
São centenas e centenas de produtores que estão ali produzindo sem ter as condições ideais de levar os seus produtos para os portos ou para os grandes centros, devido à dificuldade do frete. O que nós queremos agora é que esse segundo trecho seja concluído o mais rápido possível, para que possamos ver naquela parte da Bahia nascer uma nova Matopiba.
Charles Fernandes acrescenta que a conclusão da BR-030 vai encurtar em quase 200 quilômetros o trajeto entre o centro do Brasil e o litoral baiano. Para ele, o novo corredor asfáltico vai gerar turismo, desenvolvimento e integração para os estados da Bahia e de Goiás.
Saúde. A proibição de BPA em produtos infantis foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e já pode virar lei. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe a comercialização e a oferta gratuita de mamadeiras, bicos e chupetas que contenham a substância bisfenol A em sua composição. O texto já foi aprovado pelo Senado e altera a lei que trata da regulamentação de produtos destinados a lactantes e crianças de primeira infância. O bisfenol A, conhecido como BPA, é um composto químico utilizado na fabricação de plásticos resistentes, comuns em recipientes e utensílios do dia a dia. Em contato com alimentos e bebidas muito quentes, esses produtos podem liberar o BPA, que é cancerígeno, trazendo possíveis riscos à saúde, especialmente de bebês e crianças pequenas. O relator nas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça, o deputado Diego Garcia, do Paraná, destacou que o projeto adota uma medida preventiva de proteção à saúde infantil, especialmente diante da vulnerabilidade de bebês e crianças pequenas à exposição a substâncias químicas.
O objetivo desse projeto é proteger principalmente os bebês e as crianças pequenas de substâncias que possam representar riscos à saúde. Ela reforça uma postura preventiva, especialmente em produtos utilizados diretamente na alimentação e no desenvolvimento infantil. É uma medida de cuidado com a primeira infância e de segurança para as famílias brasileiras.
Durante a discussão, o relator também ressaltou que a proposta acompanha normas sanitárias já adotadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e por órgãos reguladores em outros países, que vem estabelecendo limites ou restrições ao uso do bisfenol A em produtos infantis.
O projeto ajuda a fortalecer regras sanitárias e incentiva a indústria a investir em materiais cada vez mais seguros. Por isso, vários órgãos reguladores passaram a discutir limites e restrições para o uso dessa substância em produtos infantis. Então, esse projeto, ele fortalece essa proteção e dá mais segurança jurídica e sanitária para a população.
Durante a votação, as comissões rejeitaram outras 6 propostas analisadas em conjunto, que previam restrições mais amplas ao uso do BPA e de outras substâncias químicas. A avaliação foi de que regras mais detalhadas sobre fiscalização e regulamentação devem ser definidas pelo Poder Executivo, por meio de órgãos técnicos como a Anvisa. Dessa forma, como a Câmara aprovou o texto do Senado sem mudanças, a proposta poderá seguir diretamente para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Flávia Moraes, do MDB Goiano, alerta para o aumento dos casos de feminicídio no Brasil. Ela defende a aprovação de proposta que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, com destinação de até 5 bilhões de reais para políticas públicas.
Apesar de nós termos no Brasil uma das leis mais completas do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher, inclusive com a tipificação do feminicídio, é assustador o quanto os números têm aumentado. Nesse ano de 2026, no primeiro semestre, é um número recorde de mulheres mortas no nosso país. É um fenômeno que nós precisamos entender. E aqui, enquanto parlamentar, acompanhando os trabalhos da coordenação das mulheres, da Procuradoria da Mulher. Nós estamos aí trabalhando um pacto envolvendo vários poderes, um pacto de combate ao feminicídio e também apresentando leis, apresentação conjunta de uma norma que vai garantir mais 5 bilhões de investimentos no enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio.
Flávia Moraes ressalta que as Procuradorias da Mulher das Casas Legislativas fortalecem a rede de apoio, proteção e acolhimento às vítimas de ameaças e violência. Ela cita a criação dessa instância de atuação na Assembleia do Estado de Goiás como passo importante para o combate ao feminicídio.
Justiça.
A Câmara determinou que o agressor pague pelo tratamento de saúde da vítima e agora o projeto está sendo analisado pelos senadores. A repórter Maria Neves tem os detalhes de como a cobrança será feita.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o agressor a pagar os tratamentos de saúde, inclusive mental, da mulher vítima de violência doméstica. O pagamento de tratamentos de saúde se estende também aos filhos do casal. Pelo texto aprovado, o juiz poderá inserir os custos com médicos, psicólogos e assistentes sociais no valor da pensão alimentícia devida à vítima pelo agressor. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora do projeto, lembra que hoje normalmente as vítimas de violência são acolhidas pelo Sistema Único de Saúde e pelo Sistema de Assistência Social com recursos públicos, o que ela considera injusto.
Hoje, quando uma mulher sofre violência doméstica, o Estado oferece atendimento de saúde e suporte psicológico. Isso é um direito, claro. No entanto, meu projeto estabelece uma regra de justiça. Quem deve pagar por esse tratamento? É o agressor. O agressor passará a ter obrigação legal de ressarcir todos os custos do SUS e do Sistema de Assistência Social. Não é justo que a sociedade inteira pague a conta de uma violência cometida por um indivíduo.
A redação aprovada foi proposta pela relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. No texto original, Laura Carneiro sugere a criação de uma pensão mensal para pagamento dos custos médicos da vítima de violência depois da conclusão do processo judicial. Essa obrigação não seria necessariamente considerada pensão alimentícia. O projeto inicial também prevê a prisão do agressor que não pagar a pensão devida para tratar as consequências da ofensa. Sâmia Bonfim, no entanto, lembra que a prisão por dívida é proibida no Brasil por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada à legislação brasileira com status constitucional. A única exceção a essa regra é a pensão alimentícia, que pode acarretar prisão do devedor inadimplente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional. A Câmara aprovou o projeto de Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que inclui como beneficiários de recursos de fundos constitucionais de incentivo regional os empreendimentos de economia criativa. Ele explica que o objetivo é estimular a produção sustentável e apoiar iniciativas ligadas à cultura e ao turismo.
Os fundos constitucionais, eles foram aprovados aqui no Congresso para corrigir primeiras desigualdades regionais entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com o resto do Brasil, mas também para corrigir as desigualdades sociais. E com essa aprovação virando lei, nós vamos ter então a oportunidade de famílias, associações e cooperativas buscar um financiamento e desenvolver essa sociobioeconomia que vai impulsionar o que nós podemos chamar dessa economia limpa e saudável.
Segundo Ayrton Faleiro, os fundos constitucionais têm como público prioritário as populações regionais, a exemplo das comunidades amazônicas. O deputado acredita que a nova legislação abre caminhos para conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concluiu no primeiro semestre uma série de votações, entre elas a redução da maioridade penal e o fim da escala 6x1.
A repórter Paula Bittar acompanhou o balanço das votações na comissão nesta primeira etapa do ano e tem os detalhes.
Fim da escala 6x1, redução da maioridade penal e mudança nas regras para a cobrança do IPVA estão entre as propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça neste primeiro semestre de 2026. No último dia de votações no primeiro semestre, o presidente da comissão, deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, apresentou um balanço dos trabalhos do colegiado. De acordo com os dados apresentados pelo presidente, a comissão aprovou neste semestre 1.089 proposições legislativas e ouviu em audiência pública 19 convidados, entre especialistas, representantes de instituições públicas e da sociedade civil. O parlamentar ressaltou a aprovação de propostas de grande repercussão popular, como as propostas de emenda à Constituição que acabam com a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso e a proposta que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. Leur Lomanto Júnior também citou a aprovação de medidas relacionadas à segurança pública, como a proposta que inclui as guardas ou polícias municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública no país, e ao sistema tributário, como a que altera os critérios de cobrança do IPVA.
Chegamos ao encerramento deste primeiro semestre legislativo com a certeza de que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania cumpriu mais uma vez o seu papel como a principal instância de controle da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa da Câmara dos Deputados.
Outras propostas aprovadas pela CCJ neste semestre e citadas por Leur Lomanto Júnior foram a que proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista, a que regulamenta o exercício da profissão de conservador, restaurador de bens culturais e a que torna obrigatória a presença de um profissional de educação física em entidades formadoras de atletas e escolinhas de esportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor da proposta que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salários, reforça a importância do fim da escala 6x1 e reitera que o Brasil já está preparado para esta nova realidade.
Nada justifica não terminar com essa escala. Ou seja, a economia brasileira, o país, estão preparados para o fim dessa escala. Nós queremos uma escala mais humanizada. Essa emenda constitucional é a maior reforma para 37,8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que vão ganhar mais um dia de descanso semanal remunerado, serão 2 dias de descanso semanal remunerados, além da redução da jornada de 44 horas para 40 horas. Uma grande entrega que eu tenho alegria de ser o autor dessa proposição legislativa para garantir qualidade de vida para os brasileiros e brasileiras.
Reginaldo Lopes explica que o texto prevê regras especiais para setores como saúde, segurança e transporte e medidas de apoio para microempresas manterem os níveis de emprego. Mas antes de mudar o texto constitucional, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado.
Meio Ambiente. Comissão aprova projeto que reforça a redução das emissões poluentes do programa Mover. A repórter Júlia Lopes nos conta qual o ponto da proposta.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara aprovou uma proposta que inclui entre as diretrizes do programa Mover a redução das emissões de gases poluentes em veículos automotores. O programa Mobilidade Verde e Inovação, conhecido como Mover, foi sancionado pelo presidente Lula em 2024 e é voltado para apoiar a descarbonização dos veículos brasileiros, o desenvolvimento tecnológico de baixo carbono e ampliar a competitividade da indústria brasileira. Para o relator do projeto, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, a medida contribui para a redução de gases poluentes e se alinha com outros projetos do governo, como o programa Melhor Ar, do Ministério dos Transportes.
Entendemos que a alteração pretendida pelo projeto número 157/2025 é relevante na medida em que alinha as diretrizes do programa Mover às de outros programas do governo, colaborando de forma importante para a preservação e a qualidade do ar, com inquestionáveis benefícios para a saúde da população, particularmente aquela que vive em centros urbanos.
Os autores do projeto, a deputada Adriana Ventura e o deputado Ricardo Salles, ambos do Novo de São Paulo, destacam que a transição para biocombustíveis já prevista no programa Mover não elimina totalmente os problemas relacionados às emissões. Eles lembram que os veículos movidos a etanol ou biodiesel continuam emitindo poluentes prejudiciais, como monóxido de carbono. A proposta, que inclui a redução das emissões poluentes de veículos entre as diretrizes do programa Mover, deve seguir agora para análise na Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Consumidor.
Projeto em análise na Câmara estabelece que uma parte dos ingressos para jogos de futebol, shows e eventos culturais seja vendida em guichês físicos. Ao defender a proposta, Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, observa que a medida garante o acesso de pessoas que enfrentam dificuldades com plataformas digitais.
Normalmente, os ingressos, principalmente partida de futebol, eles são disponibilizados na rede de internet. E de uma maneira geral, as pessoas que não são hábeis no manejo da tecnologia, elas têm dificuldade de ter acesso a esses ingressos. Então esse projeto, ele visa deixar em aberto uma certa quantidade, uma certa porcentagem de ingressos para que as pessoas possam se dirigir ao guichê e comprar esses ingressos. Mecanismo de combate à compra automatizada em larga escala é uma prática que prejudica o consumidor comum.
De acordo com o Dr. Luiz Ovando, a iniciativa está respaldada no Código de Defesa do Consumidor e visa combater a ação abusiva de cambistas no ambiente virtual. Ele reforça que a medida traz mais transparência ao mercado de entretenimento e inclusão social.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. 2024 Live. 94 Expo Cláudio 2026. Gustavo Lima, Bruno e Marrone, Paraná, Munhoz e Mariano, Havaí Lorenzo, Natanzinho Lima, Guilherme e Benuto e Lucas Barros. Vendas pelo baladapp.com.br. Em Divinópolis, na loja Divi Country. Parcelem até 12 vezes no cartão. Oferecimento: Grupo Amapá, Moreira e Silva, Sicoobi Copermec. Realização: Prefeitura de Cláudio e Sindicato Lau. Produção: Lux. You are listening to 94. A mais ouvida da cidade. 94. Todos os dias, centenas de pessoas encontram na Acom a esperança para vencer o câncer. Agora, essa esperança precisa crescer. Estamos construindo a expansão do Hospital do Câncer, uma obra de 100 milhões de reais que será realizada com a força da solidariedade da nossa população. Cada doação é um tijolo, um equipamento, uma vida que pode ser transformada. Faça parte dessa história. Doe para a Acom e ajude a construir o futuro do tratamento oncológico da nossa região. Se a Acom ligar, deixe o seu coração atender. Acom, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas.
Mídia doada pelo sistema MPA de Comunicação.
94.
I love it.
This moment in the back of my mind, the time we stood with our shaking hands, the crowds in stands went wild. We were the kings and the queens, and they read off our names. The night you danced like you knew. Your head like a hero on a history book page.
que foi, será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é
94 Live.
Música.
Interação. O tempo todo.
O que você me pede eu não posso fazer. Assim você me perde, eu perco você. Como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono perde a cor. O que você não pode eu não vou te pedir. Você não quer, eu não quero insistir. Diga a verdade, doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone. Todos os dias eu venho ao mesmo lugar. Às vezes fica longe, impossível te encontrar. Mas quando o neon é bom, toda noite é noite de luar. Trouxe até aqui Bob Marley, me dava razão. As últimas de esporte, hora certa, crime e religião. Na verdade nada é uma palavra esperando tradução. Salta aos olhos, é um salto no escuro da piscina. O fogo ilumina muito, por muito pouco tempo. Em muito pouco tempo, o fogo apaga tudo, todo dia vira luz. Mas toda vez que falta luz, we'll
Palácio dos Parafusos, Cibrita, Pane de Caetane e Dudu Pneus apresentam.
Fantasia vai começar.
Confirmado, menos é mais.
Menos é mais.
Dia 31 de outubro, em Divinópolis. Menos é mais.
Menos é mais.
Patrocínio 37 City, Salgado Herança e M Design. Pontos de venda, Divinópolis, Rosvan e Blue Ticket.
Ladies and gentlemen,
this is
94.
94.
94.
Muita música!
Comerciais.
Right. Música Direto, Mordomia 94.
Surface, don't know what you're expecting of me, but
Meia 94. Só música.
Direto.
Sem intervalos comerciais.
Here I am waiting. I'll have to leave soon.